Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo, sextou, bom dia para você que cola aqui nesse momento. Diante dessa tela ou diante deste alto-falante aí do seu carro através do nosso app da Rede Positiva, da Rádio Positiva, ou você aí no podcast, no seu conforto, onde você estiver. Que bom que você está aí, que bom que estamos juntos mais uma vez para trocar ideias. Todo dia é dia de uma boa conversa, de um bom diálogo nutritivo, que acrescente e que a gente tem aqui, e sempre tem um convidado que ajuda a promover outras ideias. Enquanto você vai conversando, enquanto você vai ouvindo, ainda que você não entre no chat, ainda que você não esteja aqui diretamente no papo, eu sei que você está elaborando aí, participando, concordando, discordando, pensando, acrescentando, e é isso que faz a comunicação ficar ainda melhor. Que a gente seja apenas uma sugestão de pauta para você pensar, para você enriquecer aí com as suas experiências. Tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você aprende, todos os dias colocando em prática o que você aprende. Meninas e meninos, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, o dia pelo menos que a gente está fazendo esse programa ao vivo de manhã como rádio, transmitindo para várias rádios do Brasil, para várias redes, vários perfis que estão com a gente nas redes Facebook, YouTube, Instagram. Então, não importa onde você está, esta é a nossa plataforma. Todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é Rádio Positiva, todo lugar é Rede Positiva, todo lugar é Feliz Dia Novo, todo lugar é você. São os meios que a gente tem para trocar ideias. Vamos nessa então, tem o que para fazer hoje, hein? O que você tem de bom para fazer hoje? O que tem de difícil? Eu sei que quando você começa o dia... enquanto você está acordada, né? Antes de voltar para a cama, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algo para resolver. A gente vive um tempo onde a gente parece que nunca consegue dar conta da agenda. Tem a agenda e tem tudo que chega em cima da hora. Tanta coisa por fazer, tanta coisa para aprender, mas vê lá, hein? Vai leve, vai devagar, não esqueça que ser humano é linear, que as coisas estão complexas, se as coisas estão frágeis, se a gente está num mundo urbano, se está tudo meio incompreensível. Então, sinal que você precisa se conectar com você mesmo no interior e ler melhor o mundo lá fora, conversar melhor para elaborar esse mundo aí. Esse mundão que está chegando aí. Vamos lá, então? Vamos viver as emoções de mais um dia? Vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diga lá, Roberta, o que é que tem para hoje?
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo e sextou! Hoje é dia 8 de outubro, dia do nordestino e dia pelo direito à vida. Neste dia, em 1971, John Lennon lançou seu mega hit Imagine. E hoje aqui é dia de A Equação com Flávia Lippe. Bora começar, Irineu!
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, dia do nordestino, a força do nordestino e a alegria com que eles superam as dificuldades é inspiradora, povo guerreiro. Tá aqui o nosso companheiro informal aqui, nosso agente positivo, nosso repórter positivo para a pauta de diversidade e inclusão, o Sandro Mendes, da página Preto Sou, dizendo que a criação desta data, em homenagem ao centenário do poeta popular, a data, o dia do nordestino, é o compositor e cantor cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré. Nasceu em 1909, 2002. Vale a pena você investigar esse cara. Aí ele se encontrou com personalidades muito importantes, um autodidata que falava de cultura, falava de ciência, falava de Deus, falava de espiritualidade, falava de tudo em seus versos. Ele dizia assim, mais ou menos, né? Eu falo e não mando recado, né? Já ia direto ao ponto, assim, era uma das expressões que ele tinha. Mas vamos lá, também é dia dessa música que é sempre atual quando a gente pensa em conflitos, quando John Lennon, sempre por uma causa, por um pensamento, por uma alma, pensando no mundo, criou o Imagine. para lembrar que não precisam existir fronteiras, que nós somos todos um sonhador único, né? Imagine. Criança é a palavra-chave da Agenda Atitude de hoje. Criança é a palavra-chave da Agenda Atitude de hoje. E a frase que vem em apoio à palavra-chave de hoje é de John Whitehead. Crianças são as mensagens vivas que nós enviamos a um tempo que não veremos. Crianças são as mensagens vivas que nós enviamos a um tempo que não veremos. Eu diria que filhos, netos são a minha parte, são a parte visível da minha eternidade. Hoje, daqui a pouquinho, hoje é dia do Diálogo Nutritivo aqui em A Equação, com a Flávia Lippe, a nossa cientista comportamental, que também é ancorada aí na neurociência e todos os estudos que ela já fez, tenta pensar esse mundo complexo, ela como mentora que é. E a gente vai tratar hoje dessa complexidade mesmo, dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade. Já ouviu falar de mundo Bunny? Bunny. É isso aí, vamos tratar do mundo Bunny, que são conceitos que surgem para ajudar a gente a elaborar esse mundo que tem aí fora, até as nossas emoções, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, nosso jeito de trabalhar. Antes de definir o termo Bunny, é importante falar sobre o tal do mundo VUCA. Isso você já ouviu falar há mais tempo. VUCA, que é de volátil, incerto, complexo e ambíguo. O termo vem sendo utilizado por muitos anos, desde os anos 90, para salientar as mudanças frequentes na tecnologia e na cultura, com impactos no dia a dia da sociedade como um todo. Esse conceito descreve o conjunto de transformações pelas quais a sociedade passou nas últimas décadas. No universo corporativo, esse fenômeno acabou mudando estratégias disruptivas nas empresas. Então, esse é o mundo do VUCA. É volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas aí, agora com esse negócio de pandemia, teve um norte-americano, o Jamais Cássio, que cunhou aí esse novo conceito que é do mundo do Bunny. Traduzindo da sigla em inglês de Bunny, significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Tu vê que tem um paralelo ali com o VUCA. Mas esse termo cunhado pelo antropólogo norte-americano Jamais Cássio se tornou conhecido agora o ano passado diante desse colapso mundial causado pela pandemia Covid-19. Por isso aí que já vem a palavra frágil na frente, né? O brittle. E você já notou que os fatores relacionados ao mundo Bunny endereçam a forma com que os indivíduos se comportam em relação aos novos conhecimentos? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível? Bem, por esse novo conceito, se aproximar bastante das pessoas e suas formas de lidar com cenários mais frágeis e ansiosos, habilidades comportamentais ou soft skills como resiliência e empatia devem se tornar cada vez mais importantes. E essa sua conexão, como eu estava dizendo já no Bom Dia, né? Conexão consigo mesmo, para não se perder no meio a tanta insegurança, tanta incerteza, tanta fragilidade, tanta mudança, não linearidade, tanta coisa para equacionar. E você tem que ter aí a tecnologia para te ajudar. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre sugere para você ler vários portais para evitar o viés de um e de outro e firmar a sua própria convicção. Vamos lá, então. Nobel da Paz premia jornalistas das Filipinas e da Rússia. Olha, quero celebrar aqui, olha só, o Nobel da Paz para jornalistas, justamente tratando da liberdade de expressão. No Brasil, liberdade de expressão também é enviesada. Liberdade de expressão não é liberdade de distorção, nem liberdade de fake news. Ao contrário, essa jornalista, ela atua nas Filipinas, onde tem um governo ditatorial. E a liberdade de expressão é justamente para que a informação nos ajude a buscar conciliação, a paz, através do reconhecimento dos fatos e da verdade. Então tem aí, ó, Prêmio Nobel da Paz saiu essa madrugada para uma dupla de jornalistas. É muito bom celebrar a importância da comunicação num mundo tão conflitante. E é bastante simbólica essa premiação para jornalistas no mundo de tanta fake news, de tanta distorção, de tanta influência pelo meio digital, que é essa mídia onde a gente sonhou que fosse a mídia democrática, a mídia onde a gente tivesse mais voz, mas não, ela também está ocupada por grupos de interesses, por investimentos econômicos distorsivos, que são às vezes muito contra a paz. Contra a paz, porque gera conflitos. A desinformação gera conflitos. Vamos lá então, depois você melhora aí, vai conhecer melhor a história desses dois jornalistas premiados com o Nobel da Paz. Outras informações aqui no portal da CNN. União Brasil terá candidato à presidência em 2022, diz Bivar. É o novo partido que surge aí com a união de PSL e DEM, partido de direita. Então, nesse caso, fica o bolsonarismo na extrema-direita reacionária, como todo mundo já conhece o perfil. Entra um novo partido de direita aí que já chega pretensiosamente com 83 deputados para formar a maior bancada no Congresso. Mas isso muda até que tenha a janela partidária antes das eleições do ano que vem. E diz aí que eles pretendem ser candidatos. Agora, de que lado eles vão estar? Qual vai ser a pauta programática desse partido de direita que chega? Isso é bom prestar atenção. Entenda o que são exchanges de criptomoedas e as regras do setor. Vai lá no Caderno Economia da CNN. Cientistas descobrem qual horário traz mais resultados em exercícios. Veja lá também no Caderno Saúde da CNN. Quase 100% das cidades vão manter uso obrigatório de máscara. Tem algumas cidades que estão flexibilizando, mas as pessoas aí mais cuidadosas não vão, é claro, abandonar a máscara tão já. Novas amostras lunares revelam atividade vulcânica recente. Que lição o apagão do Facebook deixou para empresas e usuários? Esse foi o assunto da semana e também tem a ver com isso que a gente vai tratar hoje, o mundo bunny, como é que a gente está dependente de tecnologia para as nossas atividades. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a primeira de hoje da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ouvir apenas 30 segundos de Mozart acalma áreas do cérebro e pode prevenir convulsões em pessoas com epilepsia resistente a medicamentos, revela um novo estudo. Os pesquisadores descobriram que a sonata para dois pianos em Ré maior, essa que você está ouvindo ao fundo, pode ter o poder de reduzir os picos de atividade elétrica associados à epilepsia no cérebro. Pessoas que apreciaram a música clássica tiveram aumentos substanciais em seus efeitos terapêuticos, descobriram os pesquisadores. A peça Quatro Mãos, escrita em 1781, veio à tona pela primeira vez no início dos anos 90, quando um estudo descobriu que ouvir a sonata de Mozart levou a um aumento na habilidade de raciocínio espacial. Esse resultado, que ficou conhecido como efeito Mozart, foi estudado em uma variedade de campos nas últimas décadas, incluindo a epilepsia. Nesse estudo, os pesquisadores usaram eletroencefalogramas em 16 adultos com epilepsia resistente a medicamentos, enquanto ouviam uma série de clipes de 15 ou 90 segundos, incluindo a peça de Mozart. Ouvir a sonata para dois pianos em Ré maior foi associado a uma redução média de 66,5% no número de picos de atividade elétrica associados à epilepsia em todo o cérebro. Essas reduções foram encontradas em grande parte nos coágulos frontais esquerdo e direito do cérebro, partes do cérebro envolvidas na regulação das respostas emocionais. A única sonata de Mozart para dois pianos foi escrita aos 25 anos para Josefa von Alheimer, uma de suas alunas mais promissoras, que se tornou uma das principais pianistas e compositoras da Áustria. O áudio que você ouviu ao fundo foi gravado ao vivo como parte do 21º Concerto Anual de Jovens Conjuntos no Daniel and Joanna's S. Rose Studio, em 26 de maio de 2016. Artistas tocando a música Benjamin Rosen, Eugene Hong, Great Neck South Middle School.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Que legal essa nota aí que a Roberta trouxe, né, da música do Mozart. É por isso que a gente sempre lembra aqui na Agenda Atitude, para deixar uma música tocando na sua cabeça. Se for o Mozart, se for uma música sofisticada, uma música que ajuda a organizar as coisas lá dentro do seu cérebro, bom. Mas se for uma melodia também que te deixa feliz, então eu vou sugerir aí, tem uma música tocando na sua cabeça nessa sexta? Ah, então eu vou sugerir aqui uma música linda do Cartola. Que eu sei que você vai ficar com esse verso tocando aí. Sabe como é que é? Veja aí. Você está vendo? Você tá vendo a frase musical aí? Você lembra da melodia? A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Pois é. Fica chorando tudo aí. Não, não fica chorando não. Senão você vê... Você deixa passar as coisas do presente, fica chorando leite derramado, não. Segue o Cartola aí, a sorrir, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Vamos lá, antes de entrar no papo aqui com Flávia Lippe, a equação, vamos falar desse mundo complexo, frágil e toda essa insegurança que a gente sente, e você não está sozinha nisso, todas as preocupações que a gente tem, a dificuldade de compreender esse mundo. Vamos bater um pouco de papo sobre isso, papo nutritivo aqui com a Flávia Lippe já, mas antes eu quero dar um oi aqui para quem mostra a carinha logo cedo aqui, feliz sexta-feira, diz aqui o Alexandre Pilegi via Instagram, nosso parceiro original aqui do no Instagram hoje, você que entra pelo Instagram, você que entra no Facebook, você que entra também através das rádios, Alexandre Pilegi, você lembra, era o trio Ira, o Irineu, a Renata e o Alexandre, que chegava com as notícias, com os comentários, com a pauta, com quem a gente tem aquele livro Acertar é Humano, com as suas crônicas. Faz muita falta o Alexandre Pilegi nesse papo aqui pela manhã. Vamos lá então, mais carinhas que chegam com a gente aqui. Você que está logo cedo com a gente, feliz dia. E Juliano Neda também está aqui com a gente no Instagram. Está aqui o Santos TH, sextou, que honra estar aqui. J. Júnior também é da FM. Muito bom ouvir você falando de manhã. Nivaldo Pinheiro também com a gente via Instagram. Prof. Kimura, ô professor Kimura, também a Márcia Ishiyama. Tô dando um oi aqui para quem tá no Instagram. A gente nunca fala Instagram, porque o Instagram não entra direto. Rubens Lopes, da Vila Grêmio, um mundo novo é possível. Desejamos a todos um feliz ano. Grande parceiro de primeira hora aqui, o Rubens também compartilhando no seu grupo. Flávio Silva, direto de Embu das Artes. Nair Cardoso com a gente. O Roger Schroeder sempre chega com um papo aí, sempre chega com uma ideia. Não tenha medo de enfrentar a estrada sozinho. Há momentos em que você terá que ser seu próprio herói. Legal, Roger. Obrigado por sua participação. Cleide Oliveira, feliz por fazer parte de mais um dia. Tamo junto, né? Ainda bem que a gente tá nessa. Ricardo Schirap, também publicitário brilhante ali de Curitiba com a gente. Canal do Marcelo Amaral também. Final de semana chegou, é isso aí, Marcelo. Bom dia para você que tá com a gente, Bregiato Bre. Vamos nessa então? Tá todo mundo, já dei um oizinho aqui para quem tá na janela. Carlos Alberto Machado, quem começa o dia com a gente. Thelma Cunha Barbosa. Roberta chega aí com o astral do dia por Elmer Baumgratz. Dando um oi aqui para Vitória também, que tá no Instagram. Vamos lá então pro astral do dia e a gente já cai no papo positivo, papo nutritivo aqui com Flávia Lippe.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Força de ação e objetividade fazem com que este dia seja bastante produtivo. Cada um saberá o momento certo para aproveitar a própria força e também saberá respeitar e entender as colocações e atitudes dos outros. Um misto de sociabilidade e interiorização também contribui para que ninguém invada a privacidade do outro. Haverá compreensão e respeito pelas individualidades. A essência deste dia é ação interativa. Cada um sabendo o que fazer em harmonia com o todo. Pontos fortes, assertividade, orientação, consagrar. Pontos fracos, corromper, subjugar, dominar.
Tire-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira é assim, tem a equação aqui com a Flávia Lippe, comunicadora, jornalista, cientista, consultora, mentora, pesquisadora, investigadora, ser humano do bom, entendeu? Que pensa, que sente, que equaliza essas coisas complexas do mundo, que tenta explicar, e a gente sempre está tentando explicar, né, Flávia? Feliz dia novo para você. Não sei se a gente está tentando explicar, na verdade está tentando entender. Quando a gente começa a falar, a gente acaba entrando num processo de aprender, né? Não é assim que funciona, mais ou menos?
Se tem uma coisa que a gente não faz, é tentar entender. Eu acho que nós dois, a gente investiga não para entender. A gente investiga para conhecer, ó.
É, acho que o grande motor da gente é a curiosidade, é a nossa criança, é isso que move a gente, é o interesse. Cada pessoa tem um tipo de assunto preferencial, mas tem alguns assuntos que são genéricos, as questões existenciais, elas são muito próximas de todos nós, né? Os dilemas humanos têm uma grande proximidade em relação à felicidade, em relação a relacionamentos, a trabalho, a papel no mundo, seu lugar. Então, a gente tem essa oportunidade de dialogar a partir de tantos pensadores. Outro dia a gente falou aqui dos seus mestres, né? Os mestres vão ajudando e a gente vai fazendo perguntas. Mas como é que você está aí? O que você está pensando hoje da vida? Como é que você se sentiu essa semana quando, de repente, cadê meu WhatsApp daqui? Cadê a pessoa que ia me ligar? Cadê aquele arquivo que eu não baixei que estava aqui? Cadê? Deixa eu olhar para o Facebook. Ih, o Facebook também deu pau. Nossa, o que aconteceu? Lá. Então deixa eu correr para o Instagram. Nossa, o Instagram como? Sumiu todo mundo? Sumiu eu? O que aconteceu? Que é isso? Que dependência é essa que a gente tem de tudo assim, hein, Flávia?
Eu tive uma experiência muito engraçada, porque a primeira coisa eu achei que fosse a internet daqui da minha casa que não estava funcionando. Como isso é muito comum aqui na granja, né? Internet é ruim, não funciona, não sei o quê. Falei, a internet não está funcionando. Aí falei, não é isso. É. Aí comecei a perceber que não tem nada funcionando. Falei, bom, então acho que é um problema aí. Mas eu só fui sacar que era um problema assim do Brasil inteiro, né? Depois que eu falei, Carol, como é que tá? Eu mandei um Telegram pra ela, aí depois o Telegram também deu pau, né? Carol, você tá com um problema de comunicação aí? Ela falou, tô, é geral. Eu falei, ah, beleza, então. Mas a primeira coisa foi achar que a internet tava ruim, né? Mas foi muito interessante, porque eu tinha muitas coisas pra resolver e eu ligava pras pessoas, né? Telefone, né? Eu tinha cliente pra atender, atendi por telefone. E as pessoas acharam muito estranho. Falei, cara, não é possível que você tá achando estranho falar no telefone, é a mesma coisa. Se eu estivesse falando no... Mesma coisa, tô no telefone, alô, como é que você tá? Não sei o quê. Mas é. eu acho que tem um alívio, assim, por outro lado, eu não sei. Eu senti um alívio, assim, de não sei, um negócio interessante, eu não sei te explicar, cara, mas sabe um alívio? É como se eu tivesse voltado ao passado e eu poderia... Eu teria que ir na casa da pessoa para conversar com ela, né? Eu não sei, assim, eu acho tão gostoso saber que você pode estar presencial, né? Eu sei que a gente está num momento delicado, né? Mas com todos os cuidados a gente pode até encontrar, né? Mas eu não sei, eu tive uma sensação interessante, uma sensação bem boa, viu?
Pois é, a gente vê as empresas hoje, por esse trabalho remoto, elas vigiando os seus funcionários. Não bate ponto, mas elas sabem na hora que você está online, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. Então, e um aspecto é assim, né? Nossa, eu tô livre, não tem ninguém olhando para mim, não tem ninguém esperando resposta. Ou eu tenho uma boa desculpa para dar, ó, descobri que o problema foi que o Zuckerberg tropeçou nos fios, então ninguém tá falando com ninguém, tá. Daí o e-mail tava funcionando, mas não era assim com essa com essa rapidez, né? Uma mensageria tão rápida. Quem foi para o Telegram também conseguiu manter lá o diálogo, mas nem todo mundo está lá. Mas a sensação foi essa. Dá para viver, sim, sem essa mensageria, sem essa urgência, sem esse imediatismo, sem essa invasão. Uhum. Exceto essa questão que ficou, claro, para todo mundo. Quem tem todos os seus negócios, toda a sua vida ancorada nessas plataformas, ou qualquer uma que seja, está sempre sujeito a isso. É uma das questões do nosso tempo, né? Da vulnerabilidade, da incerteza, essas coisas que acho que você quer falar hoje, né? Como a gente está tão viciado na tecnologia, às vezes dependente da tecnologia, e como é que a gente lida sem ela, caso dê um apagão geral? O que a gente faz? A gente sobrevive?
Olha, eu acho que a gente vive, né? A gente sobrevive com esse monte de coisa. Sem tecnologia que eu acho que a gente vive. Né? Mas isso até tem muitas explicações para isso, né? Assim, porque a gente está vivendo uma síndrome ansiosa. Então, a necessidade da resposta imediata, ela não é real. É só uma necessidade de ansiedade mesmo. Porque ela não é real. Nada vai acabar. O mundo não vai acabar por uma resposta imediata, né?
É. Você sabe que a gente já vem lidando com tecnologia, acho que aí há uns 20 anos a gente trouxe de volta para esse ambiente de complexidade o tal do estudo do VUCA, né? Da vulnerabilidade, da incerteza, e isso praticamente predominava. E até para a gente até separar a nossa conversa hoje aqui, para a gente falar de dois aspectos e você ajudar as pessoas a pensarem, e aí elas vão achar o lugar delas. Quer dizer, como é que a gente estava lidando com o sistema VUCA, né? O nosso trabalho, nossos negócios, lidando com os dados, lidando com as informações para tomar decisão, para a estratégia das empresas e tal. E agora tem essa bagunça criada por causa da pandemia que deram um outro nominho que depois a gente pode mastigar na segunda parte, que é o tal de BUNNY, né? Explica assim, ó. Só assim, um paralelo. Daí você fala um pouco do VUCA, depois a gente fala na outra parte mais do BUNNY. Então, tem o VUCA, que é uma sigla, né, que é um acróstico, e tem o BUNNY. O VUCA então, é como a gente estava funcionando.
Eu acho assim, eu acho que é legal as pessoas saberem de onde vêm as coisas, né? Porque todo mundo acha muito bonito porque a sigla é em inglês, né? Mas é, né, como música, né? Vai cantar a música, na hora que vê, a música é uma desgraça, ou então é uma pornografia só, né? Então, vamos aprender o que é, né? Na verdade, o mundo VUCA, ele é do final da década de 80, cara. É muito velho. Né, as pessoas falam, nossa, mundo VUCA, o VUCA é muito velho. É final da década de 80. Quem utilizou essa sigla, né, mundo VUCA, na verdade, inicialmente, foi a unidade de militares dos Estados Unidos. Porque eles tinham que designar um novo contexto mundial na época, porque tinha a queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim deixou uma divisão muito clara entre dois grandes blocos de muito poder, né? E foi substituído por várias potências locais em blocos separados, com interesses próprios e relações muito complexas. Né? Então, a questão da complexidade, né, surgiu no final da década de 80. Você vê assim, no final da década de 80 também era a inteligência emocional do Daniel Goleman, né, que a gente ela foi meio que massacrada, né, esquecida, né, porque as pessoas não consideravam importante, e o mundo VUCA também vem nessa época, né? Então, nesse período, depois, já no início da década de 90, as empresas começaram a adotar esse termo, que era uma orientação de tomada de decisão em meio a mudança muito rápida e acelerada pela tecnologia. Isso na década de 90, tá? Acelerada pela tecnologia lá, né? Tá. Só que hoje, esse mundo extremamente acelerado, ele é outro, né? Então, se a gente for falar em termos de antropologia, vamos dizer, né, a gente tem que ver a história da humanidade, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Que a gente está passando pela terceira revolução cognitiva. Né? Não é a primeira. As pessoas falam, é a era da revolução cognitiva. A terceira, né? Porque essa é a terceira. Né? A primeira revolução cognitiva foi quando a gente começou a ter entendimentos. A segunda, quando a gente começou a escrever nas cavernas. E a terceira é agora, que é uma nova escrita que a gente está cunhando. Né? Inclusive com desenhinhos, com memes, com falas curtas, com muita tecnologia, né? Com esses distanciamentos físicos, mais conexões tecnológicas. Né? E a sigla VUCA, ela é em inglês, Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso era o que significava, né? O mundo era dessa forma.
Sim.
Né? Volátil, porque, assim, de um segundo para o outro, né? Era uma coisa incerto, né? Era uma coisa de total incerteza mesmo. Complexo, porque tinha essa história de muitos pequenos mundos, que a gente já se adaptou com isso. A gente vive muito com muitos locais e que ao mesmo tempo estão globais, e ambiguidade, né? Assim, os extremos, né, de tudo muito bom, muito ruim, né, aquilo que é bom é ruim ao mesmo tempo e passa a ser ruim depois, né? E isso é uma coisa muito interessante, né, da gente poder avaliar. Só que olhar para o mundo VUCA e perpetuar ele é como perpetuar a não-ação, né? A não-ação. É. E essa revolução incrível que a gente a gente teve uma revolução tecnológica, um avanço, né, durante a pandemia, que é extraordinário. Né? E o antropólogo Jamais Cássio é que cunhou esse novo conceito que é chamado de mundo Bunny.
Então, vamos falar desse mundo Bunny daqui a pouco. Então, quer dizer, o VUCA é isso aí. Quando a gente perdeu, o mundo se organiza quando tem eixos mais fáceis. Tinha esses dois eixos, isso. Guerra Fria, comunismo, isso. E capitalismo. Então, isso. Cada um ficava de um lado, então a gente tinha um mundo organizado e tal. Daí começou a ter três eixos, Europa, cinco eixos, né? Rússia, mais outro, mais a Oriente Médio. Daí começou a ter uma correlação de poderes e de negócios, de relações comerciais, de trabalho, enfim. Mas aí a gente tinha tecnologia, estava complexo, mas tinha tecnologia, então disseram assim, vale a pena lidar com dados, dá para ler com dados. Aí, de repente, a gente entra no banho junto com pandemia, já tem excesso de informação, a gente não tem capacidade mais de ler dados, imagino que é por aí que a gente vai trabalhar em cima de pesquisar, entender, refletir sobre o que seria esse banho que vem. Como disse você aí, ou que outros também dizem, é o seguinte, que vem talvez para substituir essa reflexão do mundo VUCA. Agora, o buraco está mais embaixo,
mais embaixo.
Em cima,
e
ou
mais
sei lá onde.
Talvez, né, também, né?
É isso aí. Então, vamos falar o que é o mundo Bunny, porque aí você vai entender legal, enfim, o contexto que você vive aí na sua casa, na sua empresa, as coisas que te inquietam também, que te deixam inseguro, porque realmente a gente não está sabendo de nada. E pensar que eu sei, ou a Flávia sabe, ou qualquer convidado, ou qualquer mestre, qualquer pessoa, não, ninguém sabe exatamente com certeza de nada. A incerteza do mundo VUCA continua aí. Talvez ainda com mais fragilidades, é disso que a gente vai falar. Então a gente já volta aqui para falar nesta sexta-feira em A Equação com Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler um jornal é ler um só. Vou dar uma olhadinha aqui, continuando esse papo já com a Flávia. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal do Jornal do Brasil, ver quais são as manchetes, os assuntos importantes que podem impactar a sua realidade aí também. Não há dotações para cobrir gastos com pessoal e previdência em outubro. O Executivo pressiona o Congresso a aprovar um projeto de crédito adicional de 164 bilhões, autorizando a realização de empréstimos para bancar despesas correntes, o que é vedado pela chamada regra de ouro. Seleção vence a Venezuela e segue invicta nas eliminatórias da Copa do Mundo. Na CPI da Covid, médico confirma denúncias contra Prevent Senior. O ex-médico da operadora, Walter Souza Neto, confirmou ontem à comissão parlamentar da pandemia do Senado que autonomia nas prescrições não era respeitada. Alexandre Moraes manda Polícia Federal ouvir Bolsonaro em até 30 dias. É sobre aquele inquérito sobre intervenção na Polícia Federal que motivou logo lá no início do governo, no início em 2019, a saída do ex-ministro Moro. Olha só que notícia legal aqui, hein? Caderno B do JB, Fernanda Montenegro, será a nova imortal da Academia Brasileira de Letras. O resultado oficial será divulgado apenas no dia 4 de novembro. No entanto, ninguém quer concorrer com ela em sinal de respeito. O prazo para novas inscrições já foi encerrado. Montenegro, que completa 92 anos este mês, ocupará a cadeira número 17, que era de Afonso Arinos de Melo Franco, morto em março de 2020. É uma bela homenagem. Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorventes nas escolas. Projeto de lei previa atacar a pobreza menstrual no Brasil. A justificativa foi que o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado não prevê a fonte de custeio. E aí a gente volta para a manchete principal, que eu falei logo de cara no JB. O Executivo pressiona o Congresso a aprovar um projeto de crédito adicional de 164 bilhões. É, quando é que a gente vai ter governo mesmo, hein? Tem coisas que são terríveis. Ontem também as declarações voltaram a ser bastante envenenadas do presidente da República, fazendo aí algumas advertências tenebrosas a respeito de que ano que vem poderemos ter falta de comida. Só para lembrar, tem 20 milhões de pessoas no mapa da fome. Nós já vivemos esse problema por uma questão de política pública, de desemprego, por desequilíbrio, por desigualdade, são questões aí presentes e já faz bastante tempo. Mas vamos lá, você tem que pensar aí nas notícias, no que diz cada jornal, acompanhar de um lado e de outro e firmar as suas convicções. Toda essa conversa pode impactar a sua vida ou não, e você pode interferir em tudo o que acontece no seu país através daquele movimento que você vai fazer o ano que vem, direto para as urnas, bem no mês de outubro, para eleger talvez um outro programa de governo, um novo programa de governo ou a continuidade, enfim. É ali que você mostra a sua força, é com o seu voto. E depois de votar não basta, né? Tem que votar e acompanhar, e criticar e vigiar, e é isso aí. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O implante no cérebro que promete detectar e curar depressão profunda. Destaque da BBC. Cientistas americanos deram um novo passo rumo à detecção e ao tratamento da depressão aguda ao instalar um implante elétrico no crânio de uma paciente e conectá-lo ao seu cérebro. Sara, de 36 anos, recebeu o dispositivo há mais de um ano e diz que sua vida mudou. O implante, do tamanho de uma caixa de fósforo, está sempre ligado, mas só emite um impulso elétrico quando percebe que Sara precisa dele. O estudo experimental foi descrito na revista científica Nature. A pesquisadora Catherine Scangos, psiquiatra da universidade, disse que a inovação foi possível localizando os circuitos da depressão no cérebro de Sara. Encontramos um local que é uma área chamada corpo estriado ventral, do qual a estimulação eliminou de forma consistente seus sentimentos de depressão. E também encontramos uma área de atividade cerebral na amígdala, que poderia prever quando seus sintomas eram mais graves. Os cientistas dizem que muito mais pesquisas são necessárias para testar a terapia experimental e determinar se ela pode ajudar mais pessoas com depressão severa e talvez outras condições também. Scangos, que inscreveu 2 outros pacientes no teste e espera recrutar mais 9, disse: "Precisamos observar como esses circuitos variam entre os pacientes e repetir esse trabalho várias vezes. E precisamos ver se o biomarcador de um indivíduo ou o circuito do cérebro muda com o tempo, à medida que o tratamento continua. Não sabíamos se conseguiríamos tratar a depressão dela, porque era muito grave. Então, nesse sentido, estamos muito animados com isso. É o tipo de estudo muito necessário no nosso campo agora." Edward Chang, neurocirurgião que instalou o dispositivo, ressalva: "Para ser claro, esta não é uma demonstração de eficácia desse tratamento. É realmente apenas a primeira demonstração de que isso funciona em alguém e temos muito trabalho pela frente para validar esses resultados. Precisamos saber se realmente é algo que será duradouro.
É isso aí. Estamos falando aqui hoje, sexta-feira, a equação com Flávia Lippe, Mundo Vuca, Mundo Bani. Esse mundo difícil para todos nós, hein? O que fazer, o que não fazer. Mundo ambíguo, mundo frágil, é incerto, incompreensível. Tudo isso junto ao mesmo tempo. E você tendo que equalizar tudo isso para tomar aí as suas medidas pessoais em relação à sua vida, seus negócios, seu trabalho, ao futuro, ao presente. Com a velocidade assustadora de inovações, as práticas do mercado estão também se renovando cada vez mais rápido, por isso que as empresas estão bastante agitadas também, aceleradas para também entender, e você colabora nesse sentido. É imprescindível acompanhar as mudanças na sua área de atuação para manter-se competitivo. Ou se você quiser tirar a palavra competitivo, que não cai bem aqui, manter-se presente, manter-se com as melhores soluções para a permanência dos seus negócios, da sua empresa, com aquilo que ela tem de papel na sociedade. Não importa o tempo de estrada, sempre há o que aprender, e é claro, por isso que o ambiente de inovação das organizações é tão importante. Você ser empreendedor, não só na sua atividade individual, buscando soluções, mas também aí dentro da sua organização. Ser um intraempreendedor, todos de uma organização hoje têm que estar atentos e presentes em relação à vida, a esse organismo, a essa organização, para que ela sobreviva e tenha o seu papel e o seu propósito dentro da sociedade. Vamos voltar para o nosso Positivity Talks hoje aqui com Flávia Lippe.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, volto aqui para a conversa com Flávia Lippe. A equação, é isso aí. Todo dia surge uma equação nova, né, Flávia? Todo dia a gente tem um cálculo diferente para fazer para qualquer direção, qualquer rota, toda situação. Todo dia tem que dar uma ajustada nessa equação aí. Como... Bom,
quando assim a equação não fecha... A gente ajusta.
É aquela velha máxima, talvez, para a gente introduzir esse papo, Bani, para explicar até para as pessoas, para quem ainda não teve acesso a isso que é novo, né? Esse Bani, quer dizer, depois que você estudou e aprendeu todas as respostas, vem alguém e muda todas as perguntas. É assim que funciona.
Sócrates.
É isso aí. O que seria... momento, o que seria o Bani, que é isso que está associado a isso que você falou? O pau que deu esses dias nas três redes, maiores redes que a gente tem aí, mas tudo que está acontecendo no mundo, o que seria esse mundo Bani?
É frágil, ansioso, não linear e incompreensível.
Ah, então nossa. Fica difícil, né? Então nossa. Fica difícil, né? Então eu tô fora.
Então, as siglas também são em inglês, né? De Bright, Anxious, Non-Linear e Incomprehensible. São também em inglês, mas a tradução é essa. Frágil, ansioso, não-linear e incompreensível. Frágil, que cara, ficou óbvio, né? Esses últimos 2 anos mostrou como a gente é frágil, como o mundo é frágil, como a economia é frágil. Né? E como que a pandemia afeta esse mundo frágil, que tudo pode mudar de uma hora para outra. Né? A lógica do mercado mesmo pode mudar a qualquer momento, a qualquer instante. Né? Então, é importante a gente sempre ter, segundo, né, o próprio antropólogo, né, que é o Jamais Cássio, ele fala que agora é o melhor momento para falar do tal do plano B, entendeu? Você tem que aprender a ter o plano B, C, D... todos, que é para escapar de alguma mudança muito drástica que pode vir. E muitas pessoas viveram mudanças drásticas, né?
E ele partiu dessa reflexão porque parecia que tudo era muito seguro, não é nada, né? Em poucos meses se dissemina um vírus muito rápido e mexe com a nossa vida, tem um impacto poderoso, nós estamos fora ainda disso. Mexeu com a criança na escola, mexeu com o empresário, mexeu com o investidor, mexeu com o professor.
Com o tipo de economia.
Mexeu com o casamento das pessoas, mexeu com o jeito das pessoas viverem. Então isso está impactando e vai continuar impactando. E isso, segundo ele, está estabelecendo um novo jeito. Não se abandona ainda as reflexões do complexas ou incertezas do mundo VUCA.
Acrescenta, né?
Só que entrou esse medo, é a fragilidade. Sei lá, a gente não está tão poderoso assim, não. A gente não tem tantos meios assim de defender. Então, continua perigosa a situação.
É assim, o frágil no sentido de saber que... Aliás, a gente, né, que tem um conhecimento espiritual e a gente trabalha isso há tantos anos, né, Irineu, tanto eu quanto você, a gente sabe que a vida ela é incerta e a espiritualidade, a base da espiritualidade é essa, né, nada é para sempre, né, é tudo incerto, nós somos todos interconectados e a vida ela é realmente, não é uma vida com constância, sim, né. Ela tem altos e baixos mesmo. E acho que colocar isso em termos práticos, né, em negócios, traz inclusive um pouco de ancestralidade, né, e um pouco de experiência espiritual e entender que a vida é frágil mesmo, né, e faz parte da vida. A questão é aprender a antecipar os problemas que podem vir sem trazer ansiedade, né, e ter solução que é capaz... É de fazer com que você viva, né, mesmo que você esteja à beira de um colapso, né? Quem é meditador sabe que essa é a grande proposta, né? Você meditar para não entrar em colapso, né? Não é para você se iluminar e virar um Buda, né?
Mas é tão difícil para a gente pensar. Às vezes a gente também, dentro de uma reflexão, pode pensar que... Deus dá o frio conforme o cobertor, tá? O tipo de problema, de situação que a gente enfrenta, é porque a gente enfrenta hoje, como humanidade mesmo, é porque a gente está preparado já para isso e está preso ainda em conceitos antigos. Então aparece um evento como esse, é um vírus, é um terremoto, é uma tragédia, faz a gente mudar. Mas do ponto de vista, Flávio, assim, tirando assim a humanidade, vamos pensar assim, nosso funcionamento trabalho, nosso funcionamento sociedade, nosso funcionamento negócio, o que, que será que o Bani traz de oportunidade, por um lado, assim, ou assim, de necessidade? Acho que nesse momento talvez não seja nem oportunidade, né? De necessidade, que tipo de preparo a gente vai ter que buscar para lidar com esse mundo Bani, da fragilidade, dessas dificuldades todas aí?
Olha, assim, a gente pode falar, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele apontou 15 competências que são as competências mais necessárias até 2025. A gente pode até depois falar com mais profundidade sobre isso. Eu acho que hoje talvez não dê tempo, mas a gente pode falar em algum momento sobre isso. Mas a inteligência emocional é uma delas, e pensamento crítico é outra, resiliência e tolerância é outra. São habilidades que o Fórum Econômico Mundial aconselha os profissionais, as pessoas, né, de uma maneira geral, elaborarem isso, justamente por causa do mundo Bani. Então, acho que tem uma oportunidade aí de resgatar esse conhecimento ancestral. Né? E o conhecimento ancestral, a meditação, por exemplo, que agora virou um boom, né, com mindfulness e tudo, que é muito bom, né? Porque é muito bom, porque a gente está no mundo Bani. Então, se você está no mundo frágil e fortalece o seu interior, e você fortalece a sua inteligência emocional, diminui a sua ansiedade, você vai viver melhor, né? Nesse mundo. Né? Então, a oportunidade que eu vejo é da gente fazer resgates de coisas que foram abandonadas. A inteligência emocional foi abandonada na década de 80 e desde agora, sei lá, de 2018, 2019, ela vem sendo falada e agora ela está de novo quentona. Pensamento crítico é a mesma coisa, entende? Principalmente em épocas de tanto, né, tanto 880, né? E isso tudo traz ansiedade. né, que é a letra A do Bunny. E essa ansiedade, ela é consequência desse mundo que está constantemente mudando e as pessoas gostariam de ter controle sobre ele. Quem é mais controlador está ficando mais doente, né? Porque não tem maneira de controlar nada, 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 nada. Então, ele é um mundo ansioso porque é um mundo frágil e foge do seu controle. Então, o sentimento de insegurança, de medo, né? Ele é mais presente, né? Você vê que tem uma crise ansiosa mesmo, né? No mundo hoje, né? É um mundo ansioso, né?
E isso é porque essa tal não linearidade, quer dizer, as coisas não estão seguindo na linha reta. Não existem eixos fixos. Então, isso também é um motivo de ansiedade, mas temos que lidar com isso.
É um aprendizado milenar também, né?
É um aprendizado não linear, também é antigo.
É um aprendizado não linear, né? É toda meditação, você sabe que não é linear e você não pode ter pressa, né? É, as pessoas fazem, começam a fazer terapia, na segunda sessão fala, não tá funcionando. Fala, mano, duas sessões, mano, se liga, né?
Então, tem, assim, tem a música aí, ó.
Essa ansiedade, né?
Não, é ansiedade, você vê, a não linearidade. Enfim, você está. Você, por falta de amparo, talvez de segurança consigo mesmo, dentro da inteligência emocional, da própria resiliência, de reconhecer as suas forças, um mundo que continua complexo, mas ainda inseguro, não linear, você se sentindo frágil, você se sentindo impotente, você não sabe o seu lugar no futuro e nem no presente mais. Ou seja, ansiedade, que é a doença que está relacionada a todos os transtornos mentais, que é um dos seus focos de estudo, né?
Exatamente. O Cássio, ele fala o seguinte, que a vida hoje é você dar um F5 o tempo inteiro para atualizar a notícia e descobrir qual que é o próximo fato chocante que está rolando, entendeu?
Puxa vida, é mesmo. É isso mesmo. E a outra coisa do Bunny, desse I, que é isso mesmo, é incompreensível, né? A gente tem dificuldade de compreender as coisas, porque elas estão mudando muito rápido, excesso de informação também, a gente está com uma riqueza de, quer dizer, de riqueza de fatos, de opiniões, todo mundo muito confuso. Será que é por isso que os debatedores nas rádios é polêmica pela polêmica, é vazio, não tem profundidade, e isso, na verdade, eles não estão trazendo uma solução, eles estão promovendo ainda mais confusão, mais insegurança, esse debate todo que a gente vê nos meios digitais. E aí é que é esse seu convite para falar, olha, volta para a origem. Volta para o cerne do ser humano, para encontrar dentro de você o jeito de lidar, porque o mundo sempre teve, talvez com cores diferentes, claro, com uma dinâmica diferente, momentos assim. E se não era assim tão coletivo?
Hã?
Não sei, se o mundo não mudava tão coletivamente como hoje, porque é tão conectado, do ponto de vista individual, as pessoas enfrentavam essas mudanças, que estão relacionadas a esses medos,
mas também
enfrentavam
em pequenos grupos, às vezes até médios grupos, né? Porque hoje realmente a gente está totalmente conectado, né? Mas a questão da não linearidade está inclusive nisso, né? Nessa hiperconexão, ela é não linear, não é eu para você. É eu para todo mundo comigo, eu com todo mundo com a gente, né? É uma rede mesmo, por isso ela é não linear. Em termos de comunicação também, né? Por isso que não faz sentido também as pessoas ficarem fazendo planejamento a longuíssimo prazo, porque é não linear mesmo, entende? Não,
e não faz isso, muito sentido. Isso é sério, né, Flávia? Esse negócio, quer dizer, num ambiente desse, aquilo tudo que se fazia.
Imagina, lembra quando a gente fazia planejamento de negócio? Irineu, a gente fazia planejamento de negócio há 15 anos.
A gente fazia isso e eu participei de movimentos dentro de muitas empresas aí que você fazia sempre 10 anos à frente. Algumas faziam 20 anos, depois reduziu para 15, 10 anos,
depois, sim.
Planejamento 5 anos, e agora ninguém mais está falando isso.
Não tem planejamento a longuíssimo prazo, né? E isso é incompreensível para muitas pessoas também, porque. E também tem uma coisa que sabe, me assusta essa história de cancelamento, continua me assustando muito essa história de cancelamento, né? Mas as pessoas não entenderam que nesse mundo, Bunny, precisa ser compreendido a pessoa que muda de ideia. Porque é natural você não tem que pensar naquilo o tempo inteiro e não pode mudar de opinião, entende? E isso do mundo incompreensível é que as pessoas querem que as pessoas pensem a mesma coisa a vida inteira. Ela não pode mudar de ideia, ela tem que falar aquilo e carregar aquilo pro resto da vida, né? E muitas vezes o que acontece no mundo incompreensível é só encontrar a resposta. É só encontrar a resposta. Eu tenho que encontrar a resposta e as respostas estão baseadas em dados que a gente sabe que são falíveis. Os dados, eles se levam para respostas, né, assim...
É.
Opostas, né?
E outra coisa do mundo urbano também é que, ao contrário dos anos 80, como você chamou a atenção no VUCA, são muitos dados, a gente não tem capacidade de ler dados. Sim. A saída para isso vai ser a inteligência artificial, que já faz um filtro, né? Um filtro de tantos dados para dar para a gente, de novo, uma condição de escolha, de decisão, que é isso que deixa seguro. Mas você falou um negócio aí de mudar de ideias, eu lembrei de um humorista de 100 anos atrás, né? Vivia na época do Getúlio, o que é um bom demais até hoje, o Barão de Itararé. Que ele falava assim, pode mudar de ideia. Só não muda de ideia quem não tem outra ideia para mudar.
Então, é isso, entendeu?
Muito claro.
E as pessoas acham um crime a pessoa mudar de ideia. Como mudar de ideia é evolução, gente. Senão a pessoa aprendeu alguma coisa e falou, opa, aquilo faz sentido, né? Então, assim, isso é muito... Agora, isso, essa coisa do mundo incompreensível, é que as pessoas também, elas estão confundindo ruído com sinal, né? Então, é um sinal de alguma coisa. E não é isso, gente. O sinal, ele normalmente é claro. O ruído, ele é confuso. Né? Então, fica incompreensível mesmo a gente conseguir ligar os pensamentos. Por isso que pensamento crítico, resiliência e tolerância ao estresse e inteligência emocional estão dentro dos 15 top 10 do Fórum Econômico Mundial, que são as competências que estão mais procuradas até 2025.
Então, se você está sofrendo com isso, se você clareou aí, se você sentiu essa inquietação, você vê que não é só você. É um contexto do mundo, em função de pandemia. Se estava difícil, agora complicou mais. Então, a gente precisa usar aí outros instrumentos, outras ferramentas para clarear um pouco. Mas, na dúvida, volte para você. Que conselho a gente pode dar para encerrar? Como lidar com o mundo Bunny, sendo mais você, para encerrar o nosso papo, Flávia, de hoje?
Acho que é reconectando mesmo, reconectando com essa ancestralidade que a gente está falando. Nós sempre fomos frágeis, de uma outra maneira.
Sim.
Ansiosos, também nós éramos ansiosos, Sim. mas a gente era uma síndrome de ansiedade. Mas a ansiedade da vida natural, né, de, ai, o que que vou fazer? Isso também sempre teve. Não linear, ancestral, a vida é assim, é não linear. Uma pequena coisinha, ela impacta numa grande coisa ou vice-versa. A gente foi impactado por um, né, vírus, micro, né? Então, essa não linearidade também. E ser incompreensível, por que que você quer resposta para tudo? Por que que você quer resposta para tudo? Por que você não pode viver a vida? Sabe, fazer experiência de viver, isso é que é viver. Não é ficar achando resposta e problematizando, é experiência de viver.
É.
Né? Eu acho que a experiência de viver, ela é uma experiência que tem tudo isso, mas não precisa levar isso a uma condição clínica, né, vamos dizer. Né?
É, e talvez fique disso que você está falando aí, olha... É, não é fácil também, mas você olha, do mundo, das coisas, do movimento, você não vai ter controle e não tem stop, porque isso é um movimento que a gente não consegue frear. Mas o relativo controle que cada um de nós pode ter sobre nós mesmos para saber como é que a gente surfa a onda do momento e como é que a gente acha a praia, como é que a gente surfa essa onda, como é que a gente não toma um caldo. E mantenham algum equilíbrio na vida. Certo, Flávio?
Eu sempre acho que a meditação, ela é uma excelente experiência. Né? Não é todo mundo que aprende a meditar, mas está tudo certo. Mas eu acho que se você conseguir respirar em silêncio por um minuto, focado só nisso, sua mente não consegue fazer duas coisas. Então, sabe, fica repetindo, né? Um, dois, três, quatro, o que você quiser... Mas que ela fique só focada por um minuto em algo que não te traga ansiedade, né? Acho que isso é uma boa experiência para esse mundo Bunny.
Flávia Lippe, A Equação. Você procura aí no Instagram, no LinkedIn, no IDHL também. E aproveita que ela está com esse curso super bacana dos mestres. Como dialogar com os mestres para chegar a essa base que a gente chamou a atenção aqui para enfrentar esse mundo bunny. Tem que ser os mestres. Tem que buscar a fonte. A verdadeira fonte, como gosta de dizer a Flávia. Vai direto na fonte, tá? Não fica na rebarba, não, tá? Vai direto na fonte. Isso é a equação. Obrigado, Flávia.
Até a próxima. Vamos dar uma respiradinha ou dá tempo de a gente dar uma respirada?
Dá sim. Podemos fazer isso aqui. Então vamos
então
lá.
Vamos fazer uma respiradinha de um minuto.
Respiradinha de um minuto.
É, porque eles aprendem.
Isso aí.
Um minuto de concentração em silêncio absoluto. Eu não vou falar nada, só a musiquinha linda do Irineu. Eu só quero que você respire. Coloque um leve sorriso no seu rosto. Feche os seus olhos. Inspire. Enche a sua barriga de ar. Conta até quatro. Expire pelo nariz. Conta até quatro. Inspire. Mantenha essa respiração por um minuto. Limpe seu sistema e seja feliz.
Feliz dia novo para você, Flávia.
Ótima sexta.
Feliz dia todo para todo mundo que está com a gente. E toda sexta, você sabe, tem a equação com Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Valeu aí, Flávia. Deixa eu então entrar aqui mais uma vez no portal para encerrar aqui essa bateria de ver como é que estão as notícias lá fora. Já entrar aqui no jornal com editoria de economia e negócios, jornal Valor Econômico. Resultado de leilão da ANP indica novo ciclo das petroleiras. Nobel da Paz vai para dois jornalistas que defendem liberdade de expressão. Muito significativo este ano a gente ter então essa premiação como Nobel da Paz para dois jornalistas. Depois você procura investigar o que é que faz, onde é que vivem esses dois jornalistas. Uma delas é das Filipinas, que vive um estado ditatorial de um governo bastante agressivo lá do Duterte. E aqui a gente tem que trabalhar também a liberdade de expressão, só que precisamos tomar um baita cuidado para que a liberdade de expressão em tempos de internet não se torne a liberdade de distorção, a liberdade para fake news, porque também essa internet democrática está ocupada e a informação era um meio para promover conflitos e guerras, ou promover a paz, como sugere o Nobel de Paz. A boa informação é que nos ajuda a conciliar interesses, posições para um mundo melhor. Pressão para Banco Central ir além na alta de juros pode diminuir, avalia HSBC. Todo desempoderamento, redes sociais e lutas identitárias mudam a língua portuguesa. Está lá no caderno Eu E. Variações do idioma em geral são inevitáveis, segundo especialistas. Pior do que não ler em um jornal é ler um só. Roberta, chega aí com a sua última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E a saúde do meio ambiente, por Luiz Grotera. Houve uma radical mudança no papel do turismo no que se refere ao meio ambiente. No século passado, era claro para a maioria que as atividades turísticas eram essencialmente predadoras da natureza. E essa imagem fazia jus à realidade. Os operadores do turismo chegavam em novas localidades, tinham como preocupação central aquilo que iam construir, instalavam-se no seu terreno e colocavam o equipamento para faturar. Hoje, isso mudou radicalmente. Com a mudança da cabeça do consumidor do turismo, a natureza virou a grande atração. E cabe aos empreendedores do segmento fazer tudo o que for possível para preservá-la, visto que sua destruição gera um imediato desgaste no mercado da atração turística. Portanto, o turismo como atividade passou a ser defensor do meio ambiente. De uma forma geral, o Brasil progrediu muito nesse entendimento, olhando-se sob a perspectiva da iniciativa privada. Porém, o país teve grandes retrocessos, reais e de imagem, na sua conduta em relação ao meio ambiente. E isso impacta também o setor de turismo. Segundo estudo da Euromonitor International Top Countries for Sustainable Tourism, o Brasil ocupa apenas a 54ª posição no ranking dos países de maior desenvolvimento no tema.
Isso aí, muito legal, hein? O Luiz Grottera, né, que foi reproduzido aqui pela Roberta, é um parceiro aqui do programa, especialista em branding e tem atuado em projetos importantes para place branding, cidades, lugares, qual é a marca, qual é o jeito de cada lugar. Por isso que ele fez essa matéria aí ligada ao turismo. Bom, hoje a gente falou aqui de VUCA, de BANI, desse mundo difícil, complexo, incompreensível, frágil. E isso tudo está sendo manifestado nas nossas emoções, no nosso jeito de decidir e de pensar o mundo. Mas isso também sempre foi assim. Hoje é isso que a gente tem. É o que temos para hoje. Diz Albert Einstein que se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Que você tenha ideias também criativas, não lineares para enfrentar esse mundo aí. Deixa eu dar um oizinho aqui antes de dar o tchau, dar um oizinho para quem chega perto da gente nessa manhã, quem chegou aqui para dar o seu oi. Tiroga, locutor, legal aí, muito bom. Lilian Regina Mancuso, a vida é frágil, o segredo é aprendermos a ser fortes, ou seja, flexíveis. Lilian, valeu aí, verdade, ela está reafirmando aqui a frase do Roger, lá de Balneário Camboriú. Mas nordestina, hoje dia do nordestino, ela disse que é de Recife, Pernambuco, mas está lá vivendo no sul, em Camboriú, a Ana Valença. É isso aí, gratidão, aprendendo muito por aqui, diz aí a Regina novamente. E quero dizer que sextou mesmo, não tem jeito. Irene Marcolino Chiminski também, direto também de Santa Catarina. Tarina, lá de Criciúma, ligada com a gente. Cleide Oliveira, pessoal, só fiquei sabendo que tudo tinha parado porque meu marido falou, estava falando de segunda-feira do bug do Facebook. Ela disse que nem percebeu, estava em momento de tranquilidade, brincando de xadrez com meu filho. Olha aí, é isso aí, tem que ter esse momento. Mali de Souza, feliz vida, é isso aí. Antônio Carlos Pellegrino, valeu a sua presença. Estou aqui desejando que você... que está com a gente na janelinha ao vivo. Aproveite bem o seu dia, viu, Gilmar César? Você também que nos acompanha no podcast. Quero lembrar você que também nos acompanha no Instagram, que você pode entrar lá no YouTube. Quando você entra lá no YouTube, se inscreve lá no canal Irineu Toledo, Feliz Dia Novo. Daí fica fácil, você já tem a capacidade e o jeito de entrar no chat, fazer os seus comentários, dar o seu pitaco e cai diretamente, que nem todas as redes que estão conectadas estão aqui aparecendo no visorzinho com o número de pessoas. Muito obrigado a você que está com a sua rádio, transmitindo aqui o Feliz Dia Novo, você na sua rede, aí Rubens Vila Guilherme, sempre mandando aquele super bom dia, aquele apoio aqui, agentes positivos do mundo, a Kátia Taurizano também, você que marca amigos, você que compartilha, você que está no podcast, você que está na Alexa, você que está aí, e sei lá onde é que você está ouvindo, o importante é que a gente está em todos os lugares, todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é Rede Positiva, todo lugar é Feliz Dia Novo. Segunda-feira a gente passa, tá? Tem feriado na terça, a gente volta mesmo, é na quarta, mas conta pra gente aí, Roberta, conta pra gente, dá o seu tchau, e eu tô desejando a você que você faça desse dia um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Obrigada mais uma vez por sua presença. Aproveite para maratonar nossos conteúdos na sua plataforma favorita. Acesse lá felizdianovo.com.br e aproveite cada diálogo nutritivo. São mais de 200. Semana que vem estamos de volta. Excelente final de semana. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.